Muito bem, agora a nossa mensagem é principalmente para quem está olhando a recria aí. Que momento é esse? É hora de investir? Não é hora de investir? Quais os cuidados que você tem que ter para recompor o rebanho na fazenda? E quem traz mais detalhes para a gente desse tema é o meu amigo André Aguiar, lá da Boviplan. Seja bem-vindo, André. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e falando de um tema importante para o produtor, a recomposição aí do plantel, do rebanho, enfim. E no momento que a gente precisa entender aí se é a hora de investir ou não, né, André? Conta mais pra gente o que você está vendo e principalmente nessa relação aí de boi gordo com a reposição, o que que dá pra gente dizer nesse momento? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia para todos. Um grande abraço, Alex. Obrigado pelo convite. Sim, é uma das partes mais importantes. Eu até hoje estava indo para a fazenda para dar consultoria, tive que parar aqui no meio do caminho para a gente conseguir falar um pouco sobre isso, sobre a recria. Hoje o mercado está interessante, a relação de troca ainda está dentro de um normal, consegue achar lotes interessantes de preço. Mas já começou a ter algumas regiões do Brasil com um ágio sobre o arroba do bezerro acima de 30%, chegando em alguns casos a 60% do valor da arroba do boi gordo. Quer dizer, que a arroba do boi gordo estando com um número, como exemplo, a R$ 300, seria uma arroba do bezerro de 480 ou R$ 16 o quilo. Coisas que aconteceram em Campo Grande, na semana retrasada e na semana passada, algumas coisas de 15,50 o quilo do bezerro. Por isso que, comprando o bezerro mais, com preço mais elevado, nós temos que trabalhar cada vez mais buscando produzir uma arroba barata nesse bezerro. E muitas vezes, não sempre, né, mas muitas vezes, arroba barata não quer dizer produzir somente a pasto. Pode ser muitas vezes interessante entrar com uma suplementação até em níveis mais elevados, de 2, 3, 4 quilos, né, nessa bezerrada durante a época de seca, para conseguir um desempenho e diluir o custo fixo da fazenda em um número maior de quilos produzidos durante o mês. Então, nós temos que trabalhar muito bem isso entre balancear o custo da suplementação com o ganho de peso para você conseguir ter um custo da arroba mais barato. Então, você pode produzir tanto a pasto com sal proteinado, seguindo uma tendência mais comum, como chegar num um pasto com ração concentrada. Então, todo esse balanço depende muito de custos dos insumos. Você que vai sair agora correndo atrás de comprar insumos para fazer a sua recria intensiva com suplementação nesse momento, começa a complicar demais, porque a relação de troca está um pouco pior do que estava alguns meses atrás para conseguir fazer uma compra de milho, uma compra de farelo, uma compra de DDG ou alguma de qualquer outro subproduto que poderia ser utilizado com a suplementação dessa recria. Então, esse é o básico hoje que a gente tem que buscar: conseguir subprodutos, conseguir alimentos que sejam interessantes para a gente suplementar essa recria, mesmo durante a seca, obtendo ganhos mais elevados. Sabendo que, no nosso caso, da grande maioria dos produtores, onde a gente não tem uma pastagem na seca que provém ou de uma reforma ou de um sistema de integração lavoura-pecuária, essa pastagem é muito deficiente em proteína. Então, essa suplementação tem que ser com um nível de proteína muito mais elevado para conseguir ter um resultado interessante para isso. A busca sempre é trabalhar um nível maior de proteína para buscar um melhor nível de ganho de peso.
Ô André, ficou muito claro para a gente que não é só trocar o boi gordo pela reposição, é preciso fazer com que essa reposição ganhe peso. E daí você faz o alerta para o cuidado com o custo que você teria aí, né, para fazer com que esses animais ganhem peso. Tem algum ponto de equilíbrio, alguma tensão especial? Como é que tem que ser esse ganho de peso ao longo desse período mais seco? Enfim, como o produtor sabe que ele está fazendo a coisa certa, André?
Olha, para mim o ponto básico é saber quanto custa cada cabeça mês inicialmente. Então você tem uma quantidade de cabeças na fazenda e você tem uma quantidade de gasto financeiro naquela propriedade. Aí você tem um custo daquela cabeça por mês. Quando você tem esse custo dessa cabeça por mês, se ela não ganha peso ou perde peso, seu custo da arroba é infinito, né? Não tem como saber quanto custa, porque você só está gastando até o momento que você começar a ganhar alguma coisa. Ao momento que você tem um investimento e você consegue colocar um pouquinho mais de nutrição nesses animais, e esses animais passam a ganhar 100 gramas, você vai dividir aquele custo mensal por um valor de 100 gramas, seria 3 quilos por mês. Então, o seu custo seria, vamos dizer que seu custo mensal seria R$ 100 por cabeça. Dividido por 3 quilos é a mesma coisa se multiplicar por 10 para dar valor. Então, sua arroba está sendo produzida a R$ 1.000, né? É um absurdo. Não tem como trabalhar dessa forma. Então, você tem que conseguir produzir mais, mesmo com um gasto mais elevado, conseguir produzir mais quilos para sua arroba ir cada vez diminuindo. Porque se você tem um gasto fixo, um custo fixo elevado, quanto mais você produzir em quilos, você consegue diluir mais esse custo fixo e o um número maior de quilos. Então, muitas vezes você tem que balancear o seu custo fixo com o seu custo de nutrição. Se você tem um custo elevado fixo, você não se teve nenhuma previsão de como comprar esses grãos, e agora os grãos na sua região estão muito caros, os subprodutos estão insuportáveis para comprar, você já deu o tiro no pé, já começou errado. Você tem que começar a prever a seca lá em dezembro, em janeiro, lá que você tem que estar trabalhando prevendo a próxima seca sua de trabalho. Se não, se deixar para a última hora, não tem como ajustar nada. Se você deixou para a última hora, aí o ponto é fazer as contas e ver se compensa gastar com essa nutrição, ganhar um pouco mais de peso e diluir o seu custo fixo, ou se é melhor assumir essas perdas, esses prejuízos durante esses meses de seca, utilizando ou sal mineral com ureia ou sal proteinado, com um custo baixo de investimentos. E aí, a partir daí, na hora que iniciar as águas, você ter uma produção de arroba mais barata.
Bom, a ideia é não deixar o animal perder peso e muito menos ficar estagnado ali. É fazer ele ganhar peso, mas obviamente medindo aí quanto custa esse ganho de peso aí para a propriedade. O André, agora o pecuarista ele está acostumado a fazer essa conta? Ele ainda peca muito na hora de buscar esse ponto de equilíbrio? Enfim, pela experiência de vocês como consultoria, o que que vocês têm visto aí pelo Brasil?
A gente já melhorou bastante, tá? Antes era bem complicado, mas hoje a grande maioria ainda não, mas uma boa parcela já tem seus números na mão e consegue definir quanto custa por cabeça mês a cada mês de fechamento dele. Então isso daí já começa a ter esses números. Por isso que eu falo, esses são os caras que vão sobreviver na pecuária. Os caras que vão vencer na pecuária são aqueles que trabalham antecipadamente. Então, eles estão lá atrás, já tomando a decisão precocemente, né, sobre se vai suplementar, quanto vai suplementar e que nível que nós vamos chegar e prevemos de ganho de peso e controlar isso para saber se essa suplementação está dando mesmo aquele resultado de ganho de peso previsto. Se você tem que trocar a sua suplementação ou se você comprou mal e seu animal não tem a genética para conseguir dar esse resultado. Então, esse é a base que eu hoje. Tem muita gente hoje no mercado boa, né? Conseguindo ter resultados, comprando animais com genética um pouco mais caro, pagando um pouco mais caro e tendo resultado, dando suplementação para esses animais. Não adianta a gente suplementar um tatu com cobra, que a gente chama, né? Um gabiru, um animal muito ruim de genética. Porque se você der 1 quilo para ele, que daria num animal de genética boa para ganhar um número, tá? 500 gramas, no gabiru vai ganhar 50 gramas, 100 gramas. Então esse é o problema. É suplementar coisa ruim, o resultado vai ser ruim.
Bom, agora olhando basicamente para a bezerrada, né? Que você faz a troca e você prepara essa bezerrada aí para atravessar o período seco também. Alguma atenção especial em termos de dieta e alimentação?
Sim, isso é muito importante, tá? Pensar muito bem que nós estamos agora numa entrada de na transição de águas secas, né? Entrada em uma seca nesses próximos meses. Essas bezerradas, esses bezerros necessitam 12, 13% de proteína para ter um desempenho bom da ração completa dele. O que é a ração completa? O pasto mais o suplemento. Então, se o nosso pasto tem 4, 5, 6% de proteína, se a gente não tiver um concentrado com 20% de proteína, 22% de proteína, a gente não consegue ter um ganho de peso nessa bezerrada. Imagina ainda, ela tem o estresse que a grande maioria desses bezerros acabaram de sair do pé da vaca. Então ela sai do pé da vaca, entra numa seca, numa outra fazenda, numa outra realidade. Então, quanto melhor você conseguir suprir as necessidades desses animais, menos eles vão sentir e melhor desempenho ao longo da vida dele ele vai ter. Fazer ele sofrer na primeira seca, pós-desmama dele, é um caminho sem volta até o abate. Ele sempre vai estar para trás, ele vai ser sempre fundo de boiada.
Muito bom. Informações, portanto, importantíssimas para você nesse momento que está se planejando aí, principalmente entendendo o atual momento. Ô, André, só para a gente finalizar, imaginando esse produtor que não fez a lição de casa e que agora está indo para o mercado para se preparar para essa virada aí de águas para seca. Tá mais caro agora? A relação de troca piorou? Como é que tá essa conta hoje?
Ela tá um pouco mais cara, né? Apesar da arroba agora tá mais elevada, mas normalmente esse cara que já tá com o bezerro nesse momento, ele já vendeu o boi, já comprou o bezerro, e se não comprou o alimento que ele devia ter comprado quando ele vendeu o boi gordo, né? Ele acaba tendo uma dificuldade maior agora nesse meio tempo, nesse pedaço que nós estamos agora. Então, eu sempre brinco que a gente tem que tentar trabalhar. Quem está trabalhando com tecnologia tem que estar com o olho tanto no mercado da pecuária como no mercado agrícola, né? Você não pode sair do negócio. Ah, eu não planto, não importa. Você usa o que se planta. Então, você tem que estar atento aos dois mercados. E você tem que estar atento ao seu mercado boi para você ver se você vai fazer a relação de troca interessante, aonde que você vai ter que fazer, o que que você, aonde, que nível que estão os custos naquela região de compra. E na hora que você vai comprar, você tem que ter um histórico de como é que está o comportamento do preço do milho, o preço do DDG, o preço do farelo de soja, torta de algodão, cana de algodão. Tem um monte de farelo de algodão. Tem um monte de produto no mercado, né? E buscar qual vai ser o mais interessante. Quem não comprou antes, agora vai ter que fazer esse trabalho mais pesado. Aí vai ter que buscar farelo de amendoim, vai ter que buscar farelo de trigo, vai buscar para todo lado tudo que tiver no mercado para ver e fazer o balanço do custo da proteína e custo da energia daquele produto que seja mais barato para comprar e ter um resultado interessante para suplementar os seus animais e ter um desempenho satisfatório durante a seca.
Ou seja, nesse momento a busca de alternativas pode ser uma ferramenta importante aí para atravessar esse período.
Exatamente, tem que buscar as alternativas sem sombra de dúvidas. Agora não dá mais para ir no arroz com feijão normal, né? O milho, farelo de soja, né, que muita gente usa, o DDG, tem que buscar as outras alternativas para ver se consegue encontrar alguma coisa mais interessante no mercado.
E daí a dica é olhar o que que tem na região, né, André?
Exatamente. Primeiro, você começa buscando dentro de casa para fora e não buscando longe para ver o que é que você vai conseguir ali dentro de casa.
Muito bem. Bom, tá aí dica importante para você aí que tá olhando aí para atravessar esse período mais seco com qualidade do rebanho. Você viu aí a dica do André. Não deixe o seu gado perder peso, não deixe o seu gado, enfim, sem a nutrição adequada, porque senão ele vai virar fundo de rebanho aí, e não é isso que a gente quer nesse momento. A gente quer garantir que ele fique lá nas cabeças e que tenha a valorização adequada na hora de vender lá na frente. André, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e principalmente trazendo essa dica importante para quem está se programando, ou melhor, para quem já se programou, mas que ainda tem dúvidas sobre o melhor momento de fazer essa transição entre período seco e período das águas. Volte sempre, meu amigo.
Muito obrigado, um grande abraço e ótimo negócio a todo mundo.